E hoje no Cidadania e Sustentabilidade, nós vamos falar de sustentabilidade no setor da indústria, da construção civil, da indústria imobiliária. O Silvio acabou de participar de uma reunião em Foz do Iguaçu, da indústria imobiliária da CEBIC. E como é que está o setor em relação à sustentabilidade? Isso foi discutido nesse encontro, Silvio?
Foi sim, Gilson, foi bastante discutido. Nós retornamos aí nesse final de semana lá da reunião e a comissão imobiliária, não apenas esse setor, mas praticamente toda a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a CEBIC, tem se dedicado bastante à questão da sustentabilidade. A sustentabilidade do ponto de vista de criação de espaços urbanos mais adequados, a comissão imobiliária tratando do ambiente que envolve as moradias, não só de alto padrão, mas também as moradias de baixa renda, com os conceitos de sustentabilidade. E a própria CEBIC desenvolvendo um trabalho que, aliás, é o trabalho que me levou a essa parceria com eles, que é o projeto das cidades sustentáveis, as cidades do futuro. Planejando o futuro, né? Este projeto está muito alicerçado, bem alavancado, no exemplo de Maringá, onde a sociedade civil organizada se preparou para projetar a cidade para os próximos 20 anos. Isso vem lá da história do Repensando Maringá, quando em 96 as lideranças da comunidade se organizaram para pensar o projeto Maringá 2020, depois em 2008 fizeram novamente a preparação do Maringá 2030 e agora, justamente nesse momento, estamos trabalhando no Maringá 2047, que é o plano para Maringá quando completa os seus 100 anos. Este exemplo de Maringá tem sido uma referência para a Câmara da Indústria da Construção e eles então me chamaram para um projeto de parceria onde nós estamos procurando reproduzir este modelo sob o guarda-chuva do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção, em algumas cidades do Brasil. E nós vamos começar por Joinville, agora no dia 22 de abril, vai ser a primeira cidade. Na sequência vamos a Goiânia, depois Caxias do Sul, depois São Gonçalo do Amarante, que fica lá no Ceará, onde está sendo construído o Porto de Pecém, e vamos encerrar este projeto piloto de 5 cidades em Porto Velho, que será a segunda capital. Vamos trabalhar Goiânia e Porto Velho numa escala muito maior do que Maringá. E esse projeto não apenas procura estimular a sociedade a se organizar e preparar o planejamento das cidades para o futuro, o que obviamente tem tudo a ver com sustentabilidade, como também avaliar alguns exemplos, algumas referências de ideias que deram certo, o que o Jaime Lerner costumava chamar de acupuntura urbana. São iniciativas específicas, pontuais, e que promovem uma condição diferente, uma melhoria na qualidade de vida de determinadas cidades. E isto vai ser trazido pela jornalista Natália Garcia. A gente até fez um programa aqui sobre o trabalho dela, Cidades para Pessoas. Então, esse tipo de iniciativa, a CEBIC tem dado muita relevância, tem efetivamente feito um trabalho importantíssimo na área da sustentabilidade.
Você, quando você fala dessa acupuntura urbana, e você puxou aí da memória o Jaime Lerner, quais pontos que você considera importante? Porque a acupuntura no corpo tem os seus pontos, né? Que são os pontos fundamentais.
Neurálgicos.
Exatamente. Onde seria na cidade esse ponto?
Olha, os exemplos que a Natália Garcia identificou do que a gente chamaria de acupuntura urbana, eles são muito variados. Eles vão desde a criação de áreas verdes, a constituição de espaços de convivência que a própria comunidade propõe, estabelece, cria e depois traz o poder público para institucionalizar, mas uma coisa que já foi desenvolvida pela própria comunidade, projetos como os parklets, que hoje estão espalhados em algumas cidades, mas o parklet é uma vaga de carro, vaga da rua, né? Uhum. Estacionamento rotativo, que é substituída por um espaço de uso público. Então, em vez de você ter uma vaga para um automóvel na rua, encostado ali na calçada, esse espaço é delimitado, fechado, e ali tem bancos, tem jardim, tem um espaço que a população pode sentar, em vez de retomar o espaço dos automóveis. Então, isso é uma das coisas que a gente chamaria de acupuntura urbana. Existem outras ideias, como, por exemplo, uma ideia que a Natália trouxe da Inglaterra, que eu já tive a oportunidade de ver em alguns lugares, são lugares onde o meio fio é retirado. Então, a rua e a calçada ficam no mesmo nível. Isso faz com que a velocidade do trânsito caia drasticamente, porque o motorista não sabe exatamente onde é que é o território dele e onde que é o território do pedestre. Nessas condições, o pedestre acaba assumindo a prioridade do espaço. Eu tive a oportunidade de ver isso na Coreia, vi isso também no Canadá. A Natália trouxe essa ideia do que ela viu na Inglaterra. E é uma intervenção urbana focada no trânsito, para redução de velocidade e para priorização do pedestre, estimular as pessoas a andarem mais a pé do que de carro. Quando a pessoa sente que tem toda a segurança, todo o conforto, ela acaba fazendo alguns pequenos trajetos, vai na padaria, vai no mercado, a pé em vez de ir de carro. Então são algumas ideias interessantes. A revitalização de rios urbanos, que ocorreu em vários lugares, em vários países, onde os rios que antes eram esgotos a céu aberto foram transformados em espaços de uso público, foram totalmente recuperados, revitalizados, e hoje são áreas de lazer para a população. Então tudo isso é o que a gente chamaria efetivamente de acupuntura urbana, são as transformações que as cidades sofrem. E um dos exemplos muito legais, e que foi até tratado agora na reunião, foi o exemplo de Melbourne, na Austrália. Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália. E é uma cidade que, na década de 80, existia uma campanha lá para ver se mexia um pouco com os brios da população e principalmente do poder público. E a campanha era mais ou menos assim: se você quer ter lojas chiques como as de Paris e de Milão, se você quer comer em bons restaurantes como os de Londres, se você quer espaços de escritórios adequados, luxuosos, confortáveis como os de Nova York, só tem uma coisa a fazer: mude daqui. Em 2012, esta mesma campanha voltou. Igualzinho, mesma coisa. Se você quer ter lojas chiques e interessantes como as de Londres e Milão, se você quer ter restaurantes ótimos como os de Londres e espaços de escritório fantásticos como os de Nova York, só tem uma coisa a fazer: mude para cá. Por quê? Em 2012, Melbourne foi escolhida a melhor cidade do mundo para se viver. E daí veio: por quê? O que aconteceu dos anos 80 até 2012? Foi um processo de envolvimento da comunidade, um planejamento que foi feito de longo prazo para a transformação da cidade. E deu certo, tanto que foi escolhida a melhor cidade do mundo para viver. Então, essas coisas é que a CEBIC está tentando desenvolver, trabalhar e fazer com que as cidades brasileiras tenham algumas referências em como se tornar mais sustentáveis, lugares melhores para as pessoas viverem.
Eu fiquei pensando, será que um dia nós vamos baixar as guias em Maringá para misturar o nível da rua com o da calçada?
Isso obviamente não é em todo lugar, principalmente nas ruas comerciais. Mas é uma ideia, por que não? Vamos estudar.
E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site silviobarros.com.br.